Boa noite, está na Terra Nova, 12 minutos contados depois das 7 horas, porque é quinta-feira, hoje dia 2 de novembro. Começamos aqui o programa Falar Claro com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro em antena, até às 8 da noite, neste que é o programa, ora, deixa-me cá olhar, 278, é obra, e honras de abertura para o Rocha Carneiro. Já agora...
278 mais um.
278 mais um.
9.
279,
enganou-me. Mais um, mas nunca um a mais.
Exato. Pinho, tinha o teu micro desligado, peço desculpa, António Pinho.
Mais um, mas nunca um a mais.
Sim.
Sempre. Um de cada vez.
E por sugestão de uma ouvinte Terra Nova, o António Pinho fez eco dessa sugestão, vamos provocar aqui uma pequenina alteração na mecânica do programa. António Pinho, queres dizer aqui publicamente o que nos disseste em privado?
Muito boa noite. Não, foi uma sugestão no sentido de separarmos as nossas músicas, portanto, que normalmente não é, o entusiasmo leva-nos para lá das 8 e depois ficam as músicas já nos descontos, não é?
Descontos, sim.
E então esta ideia de em vez de surgirem as duas músicas juntas, uma a abrir e outra a fechar, ou a meio, aliás, como fazíamos antes, uma altura que fazíamos ali mais ou menos a meio, de maneira que, enfim, entendemos aqui seguir a sugestão e fazermos uma a abrir e outra a fechar.
Muito bem. De acordo, Rocha Carneiro?
Perfeitamente de acordo.
E eu também. Portanto, hoje vai cumprir pela primeira vez.
Começamos já. Pois, a música que eu escolhi para hoje continua a ser o tema desta primeira parte do nosso, sei lá, até ao Natal. Pensei que era interessante fazer a divulgação, voltar a divulgar, a insistir para que se ouvissem músicas do Adriano Correia de Oliveira. E hoje é a vez primeira, não é, que usamos este modelo, pelo que fica muito bem esta canção, que é a Charama, do Adriano, uma excelente música. Para começarmos bem o programa.
E é a sua sugestão musical. Exato. Para o dia de hoje. Portanto, música a abrir o Falar Claro desta quinta-feira.
Ei, esta, a vez primeira, que neste auditório canto. Ei, esta, a vez primeira, que neste auditório canto. Começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. É um luto, uma afeição. A saudade é um luto, ai, é um luto. É um luto, é uma afeição. É um cortinado roxo. coração. Eu cacei e tu laçaves, e tu laçaves. O que não sabes, eu sei. Eu cacei e tu laçaves, e tu laçaves. O que não sabes, eu sei. Costas de um peixe rei. Eu já vi andar a morte, andar a morte. As costas de um peixe rei.
Sugestão do Manuel Rocha Carneiro para o programa de hoje.
Pois.
Sugestão musical.
Espero que os nossos ouvintes gostem.
Proposta musical.
Basicamente, o critério usado é, já há muitos anos, é aquilo que eu gosto aqui vem, ou aquilo que se ouve pouco, enfim, vão sendo critérios variáveis. Pois, esta quinzena tivemos alguns assuntos interessantes, mas aquilo que me veio à ideia, que me pareceu mais curioso, por vários eventos da atualidade, foi que não há nada pior para os governos e para os políticos do que quando se começam, involuntariamente, não é? Porque nenhum político quererá isso, a transformar-se em caricaturas, em anedotas, em pequenos eventos ridículos que acabam por resumir a sua ação, não é? Quando nós olhamos hoje em dia para a televisão, de vez em quando lá aparece um anúncio curioso, mas sintomático dos dias de hoje, que é: compre o carro XPTO TDS, agora antipoluição, novo, topo de gama, pague só 232,50€ por mês. Bom, e a pessoa, com esta informação maravilhosa, fica sem saber quanto custa o carro, não é? Bom, é um truque de marketing. Depois, quando a pessoa vai ver, é preciso dar uma entrada de 15.000€ e a última prestação são 27.000€ e durante não sei quantos anos pago as tais 230 e não sei o que por mês. Portanto, os homens do marketing têm esta maneira de nos fazer ter vontade de saber coisas. Os nossos políticos também vão usando essa mesma estratégia. O problema é que a pouco e pouco essa estratégia vai desgastando a confiança que nós temos nos homens políticos. E se repararmos nos últimos, quer ver, 6 ou 7 governos, no fim, a dada altura, todos se resumem a uma certa anedota, a um certo ridículo. Sei lá, tivemos há muitos anos um governo que todos nos lembramos, acabou num pântano. A seguir veio um homem que disse que estávamos no pântano e de tanga num pântano, pode-se apanhar uma pneumonia. E claro, a seguir veio um bebê de fralda a que os irmãos mais velhos batiam, não é? Posteriormente tivemos o inglês técnico, licenciaturas ao domingo, e o riso acabou por matar a credibilidade da pessoa. Não é? Então o inglês técnico foi terrível.
O inglês técnico foi ao menos, não é?
Mas eu ponho assim porque é aquilo que me veio à cabeça quando estava aqui a rabiscar estas coisas. Depois tivemos outro governo em que nos apercebemos que havia no nosso país uma peste grisalha, piegas ainda por cima. Era tudo mal, peste, grisalha e piegas. E nunca mais nos esquecemos que alguém nos chamou piegas e peste grisalha e tal. E agora estamos numa fase, vamos lá ver, Vamos lá ver, não é? São só 2 euros por mês. Neste momento temos a imagem, o cartoon do arrumador. O arrumador que diz, oh, amigo e tal, ah, mas o estacionamento é de borla. Ah, são só 2 euros por mês e tal. O que é isso? O que é isso? Só 2 euros. Portanto, temos agora uma imitação dos arrumadores a governar-nos. E tudo isto, a mim, de alguma forma, principalmente quando são os governos de esquerda, irrita-me. Porque nós sabemos que no nosso Portugal ninguém ganha eleições. Perdem-se eleições. E, portanto, sempre que a esquerda, às vezes por uma certa preguiça da busca das soluções, começa a preparar-se para dar, de alguma forma, de mão beijada, o poder à direita, isso incomoda-me porque não quero isso para a esquerda. Mas pronto, parece ser a nossa sina, esta coisa do são só 2 euros por mês, que eu acho de uma infelicidade terrível. E depois a seguir, isto para estarmos na atualidade, não é? A seguir uma muito prestigiada política da atualidade que diz, bom, pode chegar a um compromisso eventualmente, em vez de 2, uma moedinha, não é? Então, amigo, é só uma moedinha.
Já agora, e... tem a ver com isso. A Iniciativa Liberal teve piada, né? Normalmente eles são bons na comunicação, e disse que, então, propunha o contrário, propunha um desconto de 2 eurinhos por mês.
Mas já foram, pois. Não é? Portanto, pois, exato.
São agora, 2 para pagar, também são 2 para descontar.
A questão, curiosamente, isto, uma pessoa às vezes vai conversando sobre estas coisas tanto tempo, que a dada altura começa a ficar convencido que até é certa de vez em quando, não é? Eu tenho muitas vezes aqui tentado passar esta ideia de que a melhor forma de governar é com verdade e com lógica. Apresentar às pessoas as verdadeiras razões porque se tomam as decisões. Fazemos isto porque, e dizer de verdade quais são as causas, não é? Agora, o que dá sempre a sensação de que estamos a ser, de alguma forma, ludibriados, é depois virmos todos a descobrir que, afinal, não é bem aquela razão. Não é bem por aquilo. Vejamos, por exemplo, esta questão da tal moedinha, que é muito interessante. Todos nós temos carros, ou se não temos, gostávamos de ter, e se não tivermos muito dinheiro, lá vamos ter que ter um dos tais da moedinha, que alguns são bem melhores que o que há agora, mas pronto, não interessa. Já são considerações, juízos de valor que são difíceis de provar, mas vamos imaginar esta questão. Diz-se assim, bom, um veículo anterior a 2007, porque as normas europeias não exigiam tanta atenção à questão da poluição, são veículos mais poluidores. Bom, eu tenho que contrapor imediatamente esta ideia, que é, e se estiver parado na garagem? Um carro parado numa garagem polui zero. Então, quando é que ele polui? Quando anda. Claro. E quando anda, polui porquê? Porque alguém lhe pôs combustível no depósito. Vá, e já houve governos anteriores a este, que tiveram a brilhante ideia de que, olha, boa, é no depósito, é isso, é no combustível. E se formos ver, o nosso combustível já tem, não só o imposto sobre veículos, mas tem também lá uma componente que é a componente ambiental, não é? Muito bem. E eu pensei, isto faz sentido. Um tipo está quietinho em casa e não anda, não paga. Até pode ter o carro a enfeitar a garagem e dizer, que lindo carro, não o quero mandar para a sucata, é meu, está aqui. Tem direito, acho eu, de ter aquilo, não incomoda ninguém. Começa a andar, tem que pôr combustível, tem que pagar. Perfeitamente justo. Agora, transformou-se aquele antigo imposto de selo, não era o selo do... Não se chamava imposto de selo, portanto, o selo do carro, que era um imposto para a autarquia, também como este agora, transformou-se noutra coisa. E passou a ser um imposto que não tem a ver com o facto de circular ou não. Tem que se ter sempre. Ora, se tem que se ter sempre, as componentes que derivam do facto do veículo andar não devem ser aplicadas se o veículo estiver parado. Ou não faz sentido. Obviamente. Mas não. Agora, de repente, isto, não, está aí sossegado, pode estar sossegado, mas tem que pagar. Tem que pagar porque há uma componente ambiental. E é curioso como, ao olhar-se para isso, tentando olhar com lógica, chegamos à conclusão que não só esta alteração é ilógica e injusta, como o próprio imposto único de circulação que há hoje é incorreto. não faz sentido. Porque também podemos ter um carro 2022 que usamos única e exclusivamente para ir até à Costa Nova, olhar para o mar, beber um café e voltar para casa. Nada impede que uma pessoa dê essa utilização a um carro. Que saiba, ainda não é o governo que manda como é que as pessoas usam os carros. Então, como é que podemos fazer uma tributação que respeite os direitos das pessoas e respeite os fins a que se destina? Este é que é o desafio. O desafio é este. Não se quer que esteja só nos combustíveis. Se não queremos só nos combustíveis, dizemos, bom, há uma variabilidade. Há veículos que gastam 15 litros aos 100 e outros gastam só 3 ou 4. E, portanto, só pelo combustível não vamos lá. Já vamos quase. Não é? Já vamos quase. Mas queremos ainda acrescentar um nível de rigor, então tínhamos que fazer pelos quilómetros andados. Associar à inspeção periódica obrigatória. A pessoa fazia a inspeção periódica obrigatória, não há viciação do veículo, andou X quilómetros, toma lá. Muito bem. Todos pagávamos contentes, porque fazia sentido. O raciocínio que causa criar o imposto, ou a taxa, ou chame-se o que se quiser, não é? Não é o que se quiser, que isto, no nosso país é meio arbitrário, mas pronto. Imposto, autorização, o que se queira. Havia uma ligação entre então, os objetivos e a maneira como era executado. Agora, desta maneira, isto é terrível, porque ainda por cima...
É o imposto sobre a propriedade.
Mas isso, no nosso país, há esse amor, é essa coisa... Então, veja, o IMI é a mesma coisa. Mas esse imposto, ainda por cima, neste caso, de forma nenhuma pode ser um imposto inventado para alguém de esquerda. Não faz sentido, quer dizer, as pessoas às vezes desnorteiam-se no exercício do poder e perdem a noção de quais são os valores que devem informar a sua ação. Então quem é que tem carros de 1990, de 85, etc? Tirando os clássicos, ok? Um Jaguar XKE de 1969.
Eles não pagam.
Pronto. Nem pode pagar porque aquilo são de 200 km por ano. Porque quanto mais andar, mais perde valor. E se a pessoa tiver um veículo que vale, sei lá, 200 ou 300 mil euros, não vai andar a passear com ele no dia a dia para o emprego. Deixa-o ali sossegado, leva-o de reboque, aos espetáculos. É assim que faz. Porque há veículos que têm valores incalculáveis. Ok. Os clássicos são uma coisa. Agora, os outros chamam-se carros velhos. São aqueles que se avariam de vez em quando, a pessoa vai para o trabalho e não chegam lá. São aqueles que de vez em quando os platinados não sei o quê, e as velas não sei o que mais, e a bomba de combustível. Tal. Quer dizer, as pessoas têm esses carros é porque não querem ter um X não sei quantos elétrico da BMW último modelo. Não. Ou que não querem ter um Tesla, que até a pessoa ainda pode ir a dormir a cesta enquanto vai para o trabalho e o carro leva-o lá sozinho. Não, é porque não tem dinheiro para o comprar. Então vamos aplicar um imposto retroativamente, inventar uma lei para incomodar as pessoas que estavam mais ou menos sossegadas. Não estavam. Estavam todos a pensar quando é que eu tenho dinheiro para comprar um Tesla. Mas, coitados, não têm, têm que manter aquilo. Então vamos... Não fiques contente que agora levas, já para soares. Toma lá. E em que é que isso... protege o ambiente. Eu tenho um carro, um 4L de 1984, e vou todos os dias da Gafanha até Cacia, vou lá trabalhar. Tchum, lá vou, 70, 80 horas com aquilo, fazer uma fumaradazinha e tal. Ok. Aquilo vale 2 ou 3 mil euros, comprei a um primo e tal, ando com aquilo. E é por me aplicarem mais imposto, que pode chegar aos, sei lá, aos 500, 600, 700 por ano, que eu vou de repente, ainda por cima, com o Estado a ficar-me com esse dinheiro todo, porque antes eram 25 euros ou 30 e agora querem 500, como é que eu vou poupar para comprar aquele belo Tesla? Que raio de ajuda é esta que o Estado dá às pessoas? Não pode ser.
Os pobres que paguem a crise.
Exato. Este ano vai ser lembrado por esta palermice da moedinha. Oh, amiga, é só uma moedinha e tal, para ajudar aqui o pobrezinho. Portanto, o Estado tem que se desviciar desta coisa, deixar de ter vícios. Como seja, gastar milhares de milhões de euros em coisas que não valem nem uma décima parte. E para alimentar os vícios, tem que deixar de andar a pedir a moedinha ao indivíduo que estaciona aqui no país. Não pode ser. Temos que acabar com esse tipo de coisa. A mim, incomodou-me isto. Não, acho que o orçamento seguramente terá muitas coisas positivas. Mas, na verdade, mais não é que a obrigação. Quer dizer, temos que andar, cada vez que vem o orçamento, a bater palmas ao governo, porque recebe um montão de dinheiro e consegue gastá-lo. Uau, fantástico. E pronto, e até consegue agora não o gastar todo. Tem é que ter cuidado, não devia anunciar que tem dinheiro a mais. Porque imediatamente toda a gente quer um aumento ordenado. Não é? Então, o Estado, essa coisa que não tem nada a ver connosco, o dinheiro caiu do céu, epá, está cheio de massa, vamos lá ver se conseguimos sacar algum para nós. É um bocado complicado. E, portanto, este foi o meu tema de arranque, não é? Não sei se o Pinho quer dizer alguma coisa sobre esta questão dos IUCs e tal.
É um tema que... Já nos programas anteriores abordámos assim pelo caricato. Não é?
Pois foi.
E tem que ser. Eu ouvia hoje de manhã uma coisa interessante sobre o primeiro-ministro António Costa, que de facto é um político traquejado e tinha a ver com a questão da TAP, em que ele tinha dito primeiro que o plano de reestruturação da União Europeia obrigava à venda da TAP, depois Pedro Nuno Santos, que agora ao contraditório é Pedro Nuno Santos que o faz na televisão, e ele teve que dizer, o Pedro Nuno Santos disse que não obrigava nada. Ele disse que se tinha expressado mal. Depois, esta questão do IUC, se bem nos lembramos, o ministro disse que então eles preferem pagar mais 25€ por ano do IUC ou as reduções no IRS, não é? Portanto, eu deduzo que as reduções no IRS que se falam como a grande prioridade, sejam, afinal, equivalham aos tais, ao tal euro e pico por dia, não é? Quer dizer, ou 2€ por mês, ou não sei o quê.
Só que aquilo foi apresentado, porque... não era 1€ por mês, era 1€ por mês este ano e mais outro euro por
ou
mês.
Ou dois, não é? Portanto, já é 25 fora, e tal. É? Mas aí, e o que diziam na rádio é que, de facto, às vezes... António Costa parece que diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça, não é? Como é um político de palavra fácil, não é? Então, quer é desarmar ali na hora o oponente e depois logo se vê. Porque na verdade, o que o Rocha Caneiro acabou de dizer, e não é nenhuma originalidade, até porque isso está mais ou menos estudado, não é? Quer dizer, de facto, ainda há dias li um estudo, uma reportagem, uma coisa engraçada, que dizia que os carros passam 90% do tempo parados. Não é? E que já se trabalha hoje em dia, aliás, tinha a ver com a comercialização de carros, não é? Já há cidades em que os carros são como as trotinetes, não é? Aqui não há muito, mas em Lisboa não é? Mete-se a moeda, não se mete nada, encosta-se o telemóvel e pega-se na trotinete e deixa-se em qualquer lado. E já há carros nesse sistema, embora não sejam ainda muito... Eu, há alguns anos, procurando negociar o carro, não é? Nós, quando vamos comprar um carro, se pensarmos bem, preocupamos-nos mais com aquilo que nos dão pelo carro velho do que pelo que pagamos pelo novo, não é? Porque, na verdade, o que nos dão de um lado, tiram-nos do outro, não é? E o vendedor dava-me a dizer que nós temos que nos desligar, daí, quando compramos uma camisa nova, não levamos a velha, não é? Portanto, já usámos, pronto, ficámos sem ela. E o carro é a mesma coisa. Portanto, que as pessoas têm que deixar de ter a ideia que o carro vale dinheiro, porque nós queremos é comprar o novo, não queremos vender o velho. Não é? E estas coisas andamos sempre ao contrário, não é? Quer dizer, e depois tudo isto é sempre feito em função das grandes cidades, que têm transportes públicos, quer dizer, é fino, não é? Até, eu acho que ainda será em alguns estratos sociais das cidades, obviamente. Era fino até não ter carta de condução, não é? As senhoras não sabiam conduzir, isso não era para... Ora, o problema é que hoje em dia, não é? Quem vive como nós vivemos na província, não é? Quem é que vai trabalhar, por exemplo, sem carro? Na Gafanha, não é? Se não trabalhar na Gafanha, que vá de bicicleta, quem é que vai trabalhar sem carro? E nós estamos a falar de Trás-os-Montes, nós estamos a falar, se nós em Ilha, por exemplo, não temos a parte serrana do concelho, como tem Águeda, por exemplo, não é? Que é aqui a dois passos de nós. Ou Airol, ou não sei quem, Aveiro, quem é que vai trabalhar para Aveiro, não é? Se com autocarro, sabe Deus a que horas e não sei o quê. Agora há algum esforço com esta integração da Síria e tal, já se vê mais autocarros a circular por sítios onde antes não se via. Mas ainda assim deduz-se, seja um de manhã e outro à noite, ou coisa que o valha, porque também os circuitos são muito grandes, não é? Ora, esta ideia de que, como numa cidade, qualquer cidade, não é? Nós vamos para a paragem e passa um, não é este, é o próximo, não existe, na verdade, não é? Portanto, choca de frente com a realidade. E, portanto, e depois, obviamente, que o carro velho, Claro que tinha que estar indexado à utilização. Isso é que é um imposto de circulação. Porque o imposto sobre veículos, esse pagamos quando compramos. Claro. Não é? Portanto, esse pagamos quando compramos. Esse é o imposto sobre transações, seja lá o que for das casas. Nós depois pagamos também o IMI do carro, não é? Que é quando andamos. E como o Rocha Caneira disse, e bem, pagamos nos combustíveis. Ora, se nós pomos mais combustível é porque andamos mais. Se andamos mais, já estamos a pagar. Portanto, é sempre a pagar sobre várias maneiras.
Se o imposto fosse todo ele, tem que ser devidamente explicado para que as pessoas entendam bem. Não é para não começar logo com manifestações quando a gasolina começar a custar o dobro. Mas a verdade é que aí sim ia haver um incentivo que a pessoa usasse como critério de escolha do carro. Dizer assim, bom, este gasta 8 litros aos 100 e este gasta 3. Calma aí. 3 mais o imposto de não sei o quê, mas não sei o que mais. Calma, eu vou escolher um pequenino. Então, mas cabe lá toda a gente. Até cabe, se nós formos ver, a maior parte dos carros, mesmo pequeninos, cabem lá 5 pessoas. Mas é uma vez no ano em que não cabe toda a gente. Não é? Quando se vai de férias. É preciso uma mala, para pôr, uma coisa para pôr no tejadilho. Então, usou-se tanto nos anos 60, 50, para ir fora. Uma coisa no tejadilho, usa-se só para ir e para vir. Enquanto se lá está, seja o lá onde for, anda-se perfeitamente bem com o carro pequeno. Portanto, o incentivo é que se usem carros pequenos, pode ser feito pelo Estado, pequenos e económicos. Quando eu estou a dizer pequeno, quero dizer no sentido de económico, no dia-a-dia. Nós todos nos lembramos que há 20 anos havia um incentivo a comprar carros do maior tamanho possível. Maior tamanho possível. Antes de 2000, éramos todos incentivados a comprar jipes. Jipes, todo o terreno, grandes, não é? Grandes SUVs, com motores de 3 mil e tal centímetros cúbicos, ou 4 mil, Toyotas, Land Cruisers, etc. Porque eram carros de bom nível e que pagavam muito, praticamente não pagavam imposto sobre os veículos quando se calculava o valor. E, portanto, éramos todos empurrados para ter jipes. A seguir, de um momento para o outro, não pode ter jipes. Um jipe custava, sei lá, 20 mil euros, passou a custar 80 ou 70, não sei o quê. Quer dizer, o que também virou de panas para o ar, o que era o mercado até desses veículos em segunda mão e tudo mais. Portanto, o Estado tem formas de interferir com o dia-a-dia das pessoas que sistematicamente as impede de tomar atitudes racionais. Porque esta questão dos automóveis é muito curiosa. Hoje apetece-me para aqui porque eu gosto muito de automóveis, é uma coisa que me interessa. Mas um automóvel não polui só quando nós lhe pomos combustível e andamos com ele. Polui ao ser construído. E polui ao ser desmantelado. Essas duas coisas são poluição. Essa poluição que é causada pela construção daquele veículo, daquelas 2 toneladas e tal de equipamento, é tanto menos significativa quanto mais tempo esse veículo for mantido.
É um desincentivo à reutilização, claro.
Quanto mais for mantido esse veículo. Porque nada impede que um veículo devidamente mantido e cuidado possa prestar um serviço útil aos proprietários durante imensos anos. 99% das pessoas, se lhes perguntarem, trocou de carro porquê? Ninguém vai dizer, não dava e tal. Alguns vão dizer, mas a maior parte das pessoas mudava, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, não é? Mudavam de carro quando já estavam cansados, eram 10 ou 15 anos, carro e tal. Este é mais bonito, é mais assim, é mais assado. E as pessoas têm o impulso de comprar outra coisa. Se for um condutor que mantenha o carro, nunca é porque a embreagem está a patinar, ele não arranca de manhã, não trava, não acelera, não é nada disso. O carro provavelmente está tão bom como sempre esteve, só que a pessoa cansou-se, aborreceu-se e pronto, posta aquilo. Portanto, transparência nestes impostos, ligá-los às verdadeiras razões para existirem e fazer com que as pessoas possam ter atitudes conscientes em relação às suas opções. Senão, vem um governo, é a partir de agora. Vem outro governo, é daqui para trás. Vem outro, agora é mais aqui, é menos acolá. Enfim, não faz sentido nenhum. Outra questão que tivemos neste último período, que foi fantástica, não é? É a amostra, é o pequeno bombom, o amuse-bouche da refeição principal que há de vir a seguir, não é? Que foi agora a venda da EFASEC.
Sim.
A seguir há de ser a venda da TAP.
Extraordinária.
É? EFASEC. é facex.
O problema está sempre na compra, não é na venda. Não percebo como é que se vende uma coisa. Eu há bocado estava a falar do carro em segunda mão.
Pois, exato.
Ainda arranja a maneira de comprar um carro dando mais dinheiro a mim, que fico com um carro novo, do que eu pago.
Não, isto são os negócios sempre difíceis de compreender, não é? Portanto, não, e que mostram que há...
Pagamos para vender.
Não é? Para uma empresa, ao ser, digamos, nacionalizada, valer X, ter dívidas Y, e depois o valor remanescente ser praticamente nada, há qualquer coisa que não bate certo. Das duas, uma. Ou o sistema de contabilidade da empresa e a fiscalização por parte dos acionistas e de outros intervenientes na vida económica do país, há ali buraco num lado qualquer. Como é que uma empresa em que se metem 200, 300 e não sei quantos milhões de euros pode valer 15 mais uma garantia de qualquer coisa? Quer dizer que então estava falida muito antes de ser nacionalizada. Não era falida, não era morta, era muitíssimo morta. Mais que morta. Não é?
Porque estava morta, porque é que se comprou uma coisa morta?
Exato, se está morta, mais valia fazer-se outra de novo. Diz assim, bom, nós queremos proteger os trabalhadores.
Também é estratégico, não temos uma empresa de...
Porque é tudo estratégico no nosso país, se nos der jeito, não é? Os bancos são estratégicos, se um banco falir, pronto, voltamos todos para a Idade Média e temos que viver para as berlengas ou alguma coisa qualquer assim, não sei. E agora é a FASEC que, de facto, se a FASEC falisse, pronto. Angola afundava-se, não é? Para já. E Portugal também, e temos que viver todos para o Algarve, que é uma república independente. Não sei, acho isto sempre esquisito como estas contas são feitas. Sinceramente, penso que não tem que haver... acho que a esquerda tem que perder alguns dos preconceitos que tem e perceber, de uma vez por todas, que o Estado deve intervir nestas circunstâncias. Há 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores especializados numa determinada área. O que se tem que fazer é falir essa e deixar construir outra. Permitir alvarás, autorizações, para que outra empresa ocupe o mesmo espaço. E nenhuma empresa, construindo na mesma zona, vai querer trabalhadores que não percebem nada do que estão a fazer. Vai à procura daqueles que saem da empresa anterior, como é óbvio. Não é? Não vai estar outra vez.
Se não for, é a vida.
Pronto, mas provavelmente vai. Não é? Se eu quiser, sei lá, fazer construção naval e vou para um sítio onde faliu uma empresa de construção naval.
Claro.
Se calhar vou preferir esse sítio onde tem gente que já sabe o que é um barco e onde é a proa e onde é a popa, não é? E o que é um motor e... Não é?
Sim,
faz sentido.
Claro que sim.
Que as pessoas tenham no seu currículo essas competências. Agora, espalhar por 10 milhões de portugueses 300 milhões ou mais de prejuízo, enfim, faz então que a gente vá começando a perceber uma moedinha e tal, a moedinha. Depois temos outra questão fantástica, que é, adotou-se um estilo que não tem a ver com este governo, daqui a pouco são todos, desde que eu me lembro, que é a de colmatar uma coisa que se vê que está a correr mal hoje com a promessa de um mundo melhor daqui a 20 ou 30 anos que ninguém pode verificar. Eu ouvi alguém dizer que a Segurança Social pode estar sossegada, porque em 2060 terá 40 anos de fundos de reserva. 2060. 2060, segundo as minhas contas, é daqui a muitíssimos anos. Não vou fazer as contas, vou dizer como o nosso antigo primeiro-ministro. Quem quiser saber, faça as contas. Não é? 23 para... Quer dizer, façam as contas. Quer dizer, como é que eu posso... Os nossos governos não são capazes, de hoje para amanhã, nos dar uma ideia garantida de nada. Mas toda a gente abre a boca sobre a Segurança Social e diz que daqui a 60 anos está tudo bem. E não há ninguém, nem na oposição, nem nos próprios partidos que governam, que diga assim, desculpe lá, mas sabe isso como? Bom, mas esse descaramento, fazer uma afirmação dessas, veio de onde? Quer dizer, ninguém consegue afirmar isso. Não sabemos se de hoje para amanhã não cai um foguete qualquer e qualquer coisa. Então como é que podemos dizer? Fiquem descansados. 2060 está tudo
bem. Em 2007, e eu por acaso lembro-me disso, porque eu comprei carro por essa altura, dizia-se que a partir de 2007 ia aumentar o tal selo, não é? O imposto de circulação, mas os carros iam baixar de preço. Portanto, ia deixar de se pagar à cabeça, não é? E ia-se pagar diluído, digamos assim, os tais 2 eurinhos por mês. Ora, passado ainda 15 anos, não é? Estão a dizer-nos que há uma injustiça,
pois,
é? Entre quem tem carros depois de 2007,
quem tem antes.
E antes de 2007.
É para devolver o dinheiro a mais
quando, na altura, quando na altura, foi lembro-me disso, porque acabei de comprar mais tarde, mas na altura fazia-se essas contas, era até metade de 2007. Portanto, nem é bem 2007, é junho de 2007, uhum. É a partir daí. Ora, até é um fator, ou era durante uns anos, agora já passaram muitos, mas era valorização do usado dizer a imposto anterior a 2007. Exato. E portanto agora, não é? Já ninguém se lembra de ir, por acaso lembro-me porque na altura andava para comprar, mas não, senão não tinha esta ideia. Portanto, agora até se, já quem argumente como justiça. Dizer que não, porque os depois estão a pagar mais.
Não, é? Portanto, não lhes passa para a cabeça.
Portanto, ainda não passaram 20 anos. Não é? Portanto, agora daqui a 60, não é? Ou daqui a 40.
Já viu esta lógica? Não passa para a cabeça sequer que talvez a maneira certa, se alguém está a pagar a mais, é devolver-lhe o dinheiro. Ainda se pode, porque a autoridade tributária sabe o que é que cobra, acho eu, se não tiverem perdido os papéis, não é? Como perderam lá os da tais declarações do outro. Mas, quer dizer, a solução é sempre, e se lembra aquela história do que se contava na brincadeira, do gato que chega a uma sala e vê dois ratos a discutir, porque têm uma faca e um queijo, e estão os dois a discutir, é aqui o meio, é ali o meio, porque cada rato que ia ficar com a metade do queijo. E o gato, em vez de comer os ratos, não é? Percebeu que tinha ali uma oportunidade, porque ele gostava mais de queijo do que de ratos, e disse, calma, eu tenho ali uma balança, não há problema. E então cortou o queijo ao meio, está de cada lado, e está claro, um dos pratos da balança inclinou-se, e ele, acertando o queijo de um lado e do outro, comeu-lhes o queijo. Pronto, é essa a técnica do tal que diz isto é injusto e tal, vamos agora cobrar estes. Mas também não quer pagar as contas da oficina daqueles que mantiveram os carros. Essa parte, enfim. Mas pronto, esse então temos esta promessa do. Foi a propósito disto que eu me lembrei dessa questão da solidez das contas da Segurança Social. É esta coisa de que em 2030 é capaz de haver 10 jogos do Mundial cá em Portugal. Espantoso. Vamos ter 10 jogos da bola e vamos perder 10 vezes 90 minutos. Bem, ainda é um bocado, 900 minutos. Vamos nos esquecer do IUC, do IMI, dessas coisas todas. Mas não sei bem se isto vai acontecer assim, porque ainda há de alguém a dizer que é preciso pintar os estádios de novo.
Os profissionais de saúde é que se safaram, já tiveram uma final da Champions, quando então, foi da pandemia, exato. Agora não se a queixar, vão ter mais um Mundial.
Exato, que é para poderem ter mais um aumento ordenado, horas extraordinárias na altura, não é?
Não, foi em vez de, foi em vez de. Foi um prémio.
Temos então, último tópico que talvez possa assinalar aqui. É, de facto, esta ideia que vai aparecendo e confirma algo que há uns tempos também abordei aqui, que é a necessidade que há para serviços essenciais e profissões vitais para o funcionamento da nossa sociedade de haver acordos de caráter social que permitam resolver conflitos sem a necessidade de prejudicar os que se chamam hoje utentes, não é? Desses devidos serviços. Há vários serviços numa sociedade que não se podem parar só porque as pessoas estão em conflito. Ninguém ia aceitar que um bombeiro dissesse, bom, eu estou em greve, não vou apagar o fogo. Ou aceitávamos? Achávamos bem? Não, eu já fiz as minhas horas todas, se a casa está a arder, quer lá saber. Não, ninguém ia aceitar isso, ia-me chamar bandido ou bombeiro e tudo mais. Ninguém ia aceitar que durante períodos prolongados os professores se mantenham em greve e as crianças, aguentem-se, eu já fiz também o que tinha a fazer e tal. A mesma coisa se passa em relação a enfermeiros, a médicos, a polícias, a forças armadas. Há forças no interior da sociedade que, por mais que nós queiramos ou não, e por mais igualitários que sejamos, há grupos profissionais que exercem funções de tal forma que se podem chamar vitais, e vitais quer dizer que são de vida ou de morte para a sociedade, e que têm que se encontrar formas que equilibrem os interesses em conflito. Não é aceitável que de repente alguém, e eu tenho que dizer isto, apareça na televisão e diga: ah, mas nós sabemos que há dinheiro no orçamento de Estado. E depois? Eu agora também tenho que dizer: e depois? Ah, é de quem? Que o Pinho vai ficar todo contente, que eu acabo de estar a dar razão. Ah, mas é de quem? Não é? É de quem? É porque há mais um país que deve 120% ou 130% daquilo que produz num ano e que tem que pagar as suas dívidas. Não é como o outro que achava que elas nunca se pagam. Elas têm que se reduzir, essa dívida que rola, tem que ser reduzida, senão da próxima vez que tropeçarmos num calhau não temos maneira de pedir emprestado a ninguém. Portanto, a dívida tem que passar abaixo, tem que ir até aos 60% ou 70% do PIB. Neste momento está muito acima dos 100%. Portanto, tem que se reduzir a dívida. Portanto, o dinheiro que há a mais, se deve ser usado em alguma coisa, em boa parte deve ser usado para reduzir a dívida. Não é? Ah, desculpem lá, agora já caem umas massas a mais, a mim dava-me jeito. Olha, também a mim.
Seria a mais depois de pagarmos a dívida.
Exato. Também a mim. Então vamos começar todos aqui também. Olha, olha, não se esqueçam de mim. Tal, todos dedo no ar, à espera de qualquer coisa. Não, tem que haver razoabilidade nas reivindicações e razoabilidade também nas propostas de quem tem as responsabilidades. E seria interessante encontrarmos uma forma no nosso país de ligar as remunerações a índices calculados que tivessem em conta, sei lá, as médias daqueles grupos de civilização que nós, a que nós pertencemos, sei lá, a melhor média dos primeiros 50 da OCDE, ou, não sei, ou a média da zona euro mais 10%, sei lá, qualquer coisa assim. Não é? Também não sou a favor que fiquemos a 50% da média, porque então andamos sempre a caminho da cauda. No outro dia estava alguém muito espantado, tínhamos sido ultrapassados pela Roménia. Não é? A Roménia passou à frente. Não admira, nós passamos a vida a apontar para a média da União Europeia, é óbvio que vamos ficar na cauda. A gente tem que apontar é para a Alemanha e para a França e para a Suíça, mas para a Dinamarca, para a Suécia, etc. Para esses países mais desenvolvidos, agora andamos a apontar para a média. A gente apontar para a média, fica sempre atrás de toda a gente. Pronto. Mas pronto, é um déficit matemático aqui neste caso. Portanto, encontrar uma fórmula acordada entre sindicatos, centrais sindicais, governos, forças sociais, para retirarmos este caráter conflituoso à negociação das coisas. Porque este tipo de lutas que estão a acontecer agora reduzem o prestígio social das classes profissionais. Porque, afinal, aquilo que o português acaba por suspeitar é que a questão das condições de trabalho não é tão importante como se diz. O prestigiar aquela coisa pública e tal. Não. Resolve-se tudo com mais 1.000 euros no bolso. E, portanto, se é com mais 1.000 euros, eu não acredito que o prestígio social e a consideração para uma classe profissional mude porque tem mais que 1.000 euros para gastar. Ou mais, ou dois, ou três, não sei. Também não serve compararmos com certos países. Vamos lá ver. Não é? Um professor luxemburguês pode ganhar 100 mil euros no ano. Para grande pena nossa, mas é luxemburguês, não é português, um indivíduo, e ganha 100 mil euros no ano. Também paga impostos, pronto. Mas, pronto, é muita fruta e ficamos todos com pena e tal e coisa. Mas nós somos quem somos e, portanto, temos que encontrar um justo equilíbrio entre a importância das funções, a importância da formação, a importância do serviço prestado, do esforço despendido e o caráter vital ou não da função e aquilo que há. Porque nós até podíamos estar num caso de ter estes grupos profissionais todos que agora estão em combate. O Pinho está ali com uma cara, pensa assim, este homem passou-lhe qualquer coisa. Mas estes grupos estão todos em luta, muito bem, têm direito de estar em luta. Mas imagine que tinha havido um cataclismo nacional e a nossa economia tinha entrado em total colapso. Então, quem soubesse ler e escrever não ensinava ao miúdo do lado a aprender e quem soubesse, epá, calma, cuidado aí, que tens isto no olho e tem que se tratar e não sei. Quer dizer, deixávamos de ser solidários uns com os outros, não trabalhávamos, não fazíamos nada. Ah, pá, não há dinheiro? Olha, não há dinheiro, não se faz nada, vou ali para a costa, olha, ponho-me a olhar para o céu. Não, a sociedade existe, não é para haver dinheiro. Existe porque todos temos vantagem em colaborar uns com os outros. É isso que nos permite sobreviver de uma forma civilizada. E, portanto, temos que encontrar formas de, mesmo com dificuldade, encontrar soluções para os conflitos. Isso é que é ser civilizado. Então, e neste momento não se vê em grandes...
Fazemos aqui o contraponto. Já que
o Pinho, isto é um truque que eu estou a usar. Já que é para o Pinho não ter maneira de fazer contraponto.
O Rocha Carneiro assumiu aqui a... Não, temos falado aqui muitas vezes sobre a educação, por exemplo. Claro. Não é? Quer dizer, nós estamos... As aulas na escola pública começaram há pouco mais de um mês, portanto, mês e meio, e eu acho que já houve 3 dias em que não houve aulas, não é? Portanto, por exemplo, não é? Mas o Rocha agora falou, estava a falar dos médicos, obviamente, já falámos aqui dos professores, e já estão marcadas uma série de greves, etc., não é? Portanto, aquele sindicato, o STOP, que o senhor é uma estrela e diz que é o terror do governo e da FENPROF e da FNE e tal.
Também assustam-se com um pouco, mas
pronto, é o que está, não é? Pronto. Ora, e depois há aqui uma questão que é, e pronto, eu tinha aqui umas outras notas também sobre isso. Há dias ouvi e fiquei curioso e vou, não é sobre isto, mas é só uma nota que tem a ver com o que o Rocha Canas falou antes, que é uma teoria, creio que económica, de um senhor, tinha aqui o nome e agora passou, o conceito de ilusão fiscal, de um senhor chamado Puviani, que eu creio que é do... Estava a ligar aqui à internet para ver isso e depois mudámos de assunto. E agora eu creio que o senhor que é do século XIX, mas agora está-me a Amilcar Puviani, mas não estou aqui a conseguir localizar, creio que é do século XIX. Então, é o conceito de ilusão fiscal, não é? Em que é que consiste, não é? A ilusão fiscal está presente sempre que um contribuinte não percebe quanto é que paga realmente pelo serviço público que está a adquirir e quanto é que o Estado recebe por essa mesma compra. Ora, esta ideia que, às vezes nós dizemos, então, mas eu estou a pagar menos IRS, ou estou a receber até os reembolsos de IRS, que é dinheiro que nós adiantamos, que é dinheiro nosso, as pessoas dizem recebi IRS. Quando, na verdade, as pessoas até fazem contas, há pessoas que se gabam, não, eu vou passar férias com o dinheiro do IRS, não é? Portanto, ou não, eu guardo o dinheiro do IRS para pagar os seguros naquela altura e não sei o quê. Eu diria, não é? Coitadas das pessoas, não é? Que ainda ficam contentes por saberem que mais dinheiro o Estado lhes reteve. Dinheiro seu, não é? Dinheiro seu. E então as pessoas dizem, não, eu nunca pago, eu recebo sempre. Portanto, as pessoas acham que recebem dinheiro do IRS, não é? Que é, é esta coisa, eu por acaso, ignorância minha, e até peço desculpa por não ter documentado melhor, porque eu na altura ouvi na televisão e fui à procura do nome do senhor e lembrei-me para trazer aqui. E agora depois nunca mais me lembrei, é verdade, e hoje é que estávamos aqui, eu estava aqui a pesquisar, portanto, mas há de ser fácil de encontrar se escreverem teoria da ilusão fiscal, aparece lá este senhor italiano. O senhor Puviani, pelo menos o nome assim indica. Se fosse Puviani, estava agora em grande, não é? Que é a coisa que não tem faltado. E, portanto, esta ideia da ilusão fiscal. Porque quando nós dizemos, não é, que a carga fiscal nunca foi tão elevada, e não, é mentira, porque nós estamos a pagar menos impostos, não é? Porque depois já o imposto dos combustíveis, do IUC, do tabaco, do álcool, de não sei o quê, da taxa ambiental, de tudo e mais alguma coisa, não é?
Opinho, deixa-me só,
lá vem só, a tal ilusão.
Só acrescentar,
não é?
Isto. Eu, no outro dia, passei num desses supermercados modernos para lá, para meia dúzia de coisas. E depois, contrariamente ao que faço normalmente, guardei o recibo e tal. E depois dá-me uma curiosidade olhar para aqui por causa do IVA, os vários IVAs. Sim. E depois vi uma coisa que eu nem pensava que era possível. Até faço aqui a publicidade, não é? Comprei uma garrafa de vinho da África do Sul. Vejam lá. IVA, 13%. Ok, pronto. Não é o mais alto. Ok. Uma garrafita de vinho e tal. Ok. Por baixo. Água das Pedras, sabor limão. Oh. Fresquinho, é bom. 23%.
Está correto.
Então, como é que uma garrafa de vinho que vem da África do Sul tumba 13%? Água das Pedras, que vem ali de cima, que é nossa, e que eu saiba não é uma coisa má para a saúde das pessoas, 23% nem nenhum luxo. Água das Pedras lá com os pozinhos para saber limão é um luxo. O vinho é um bem essencial.
Descolotado, etc.
Não consegui perceber, quer dizer, mas essa do vinho achei esquisito como é que é mais essencial que água.
Beber vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses.
Neste caso,
e aos sul-africanos, então,
devem ser muito mais. A não ser portugueses que vivem na África.
E devemos ser nós que controlamos lá.
Para aquilo, fica assim, olha, aliás, você tinha num lá qualquer
outro. Não foi a vender vinho que o Berardo fez fortuna na África do Sul.
Não deve ter sido.
Não, acho que era no ferro velho. Mas o vinho há de ser nosso lá.
É incrível.
Mas, de facto, achei muita piada. A piada, bom, confesso a minha ignorância, porque eu nunca me tinha cruzado com este conceito, que é, de facto, muito interessante. É a ideia da ilusão fiscal. O interesse é que nós estejamos com a ilusão que, né, quando o nosso primeiro-ministro diz que preferem 25 euros do IUC ou 800 e não sei quantos de IRS, é pá, não, ainda ficamos a ganhar. E,
como portanto, se nós tivéssemos hipótese de escolha.
Não, e não,
ainda por cima não há hipótese de escolha.
Quando, agora faço o advogado do diabo, quer dizer, quando metade ou não sei o quê dos contribuintes não paga IRS, não é? Porque não atinge rendimentos suficientes para isso. Há um dos seres a ter os carros velhos, penso eu.
Não, não é? E a pessoa pode dizer assim. Olha, desculpe. Como são 80 milhões, ou lá que era, por aí, desse novo IUC, não é? Desse suplemento, é preciso assim, opá, deem um bocadinho menos de milhões para a FASEC. Vendam-na lá por 15, mas já não metam lá mais 160, já meteram 200.
Não vendam, deem, não é? Deem a FASEC, não é? Pois,
mas isso eles não queriam.
Não, que dada é caro.
Mas alguém queria aquilo dado.
Então, okay, olha, ficava aí, não é?
Ficava aí. Acho engraçado, que assim, são coisas tão valiosas.
Ficava ao Deus dará.
Não é? Que a economia do país entra em colapso. Mas ninguém as quer dadas.
Ora,
e não acham isso engraçado? Não acham vocês?
O Rocha Grande estava a falar da questão da educação e da saúde, não é? Portanto, são dois, se nós pensarmos bem, são os dois maiores. Devem ser os dois maiores ministérios e são os dois maiores em termos de pessoal, serão certamente. E são os dois maiores serviços públicos de que nós dispomos. É a saúde, não é? Que é universal, a saúde e a educação. Portanto, se pensarmos bem, a esquerda que tantas vezes fala na Constituição e nos direitos. Ah, por exemplo, agora tem-se falado muito do direito à habitação, está na Constituição, etc.
E ora, em vez de se construir em casas, quer-se ocupar a casa do vizinho.
Do vizinho, exatamente. E onerar quem põe casas no mercado, não é? É muito curioso como é que o governo aqui da Geringonça, não sei, aquilo em Espanha, coitado, o Vasco Polivalente já não está entre nós, mas não sei o que é que ele chamaria, não é? Ao que está a acontecer em Espanha. Mas isso é sempre um tema interessante.
Ainda vamos ter um dia o maior país da Península Ibérica.
Exatamente. O mais antigo já somos.
Pois,
e,
exato.
E a Espanha.
O maior não, portanto, não podemos ser. Mas,
as guerras da Catalunha e tal, na altura, facilitaram a nossa restauração da independência. Pois, pode ser que agora as guerras da Espanha também nos facilitem.
O catalão que não conseguia aquilo. Fazia-lhe uma confusão. Como é que vocês conseguiram e nós não? Eu disse, opa, a sorte favorece os audazes, pá, fomos melhores e tal. Mas claro que não é verdade.
Um historiador inglês tem um livro sobre a história de Portugal, agora não me falta-me o nome dele, que começa justamente por aí, que é a nossa maior vitória, não é? Como é que Portugal é a única nação que conseguiu ser independente, não é?
Porque somos um povo muito humilde.
E somos bons, não é?
E para já somos muito bons. É preciso dizer isso. Nós só encontramos aqui defeitos porque faz parte da nossa função. Mas para os estrangeiros já não fiz nada disso.
E então, quer dizer, nós temos os dois maiores serviços, não é? Aquilo. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, quando ouvíamos, agora acho que a social-democracia do Norte da Europa já não é o que era, mas dizia-se a Suécia, a Finlândia, a Noruega, etc., a Dinamarca, eles lá pagam muitos impostos. Ah, está bem, mas têm tudo de graça. Têm os manuais, têm a saúde, têm não sei o quê e tal, e nós aqui pagamos os livros. Agora já não pagamos, não é? Mas pagamos os livros. Não pagamos se andarmos na escola pública. Se andarmos na escola privada, temos que pagar. Não pagamos os livros e não sei o quê. Ora, nós, portanto, é isso que nós pagamos. Pagamos a saúde e pagamos a educação. para começar. Ora, quando nós vamos ver, não é? Eu só tenho, sobre a saúde, enfim, eu diria que nem valia a pena fazer grande pesquisa ou grande recolha, porque nós vemos, não é? Praticamente hoje em dia, nós temos 3 hospitais no país. Temos um hospital em Lisboa, não é? Santa Maria, não sei o quê, pelos vistos, não é? Eles são muitos, são alguns, mas eu não os distingo bem. Mas se houver um acidente grave em Évora ou em Beja que implique uma operação, não é? Eu que eu entendo por urgências de cirurgia será isso, não é? Portanto, as pessoas têm que ir para Lisboa. Se for em Viena do Castelo ou em Braga, têm que ir para o Porto, para o São João. Se for em Viseu Tondela, que é um hospital novo, em Aveiro, tem que ir para Coimbra. Portanto, basicamente, deve haver hoje em dia 3 hospitais, não é? Ou pelo menos concentrados nestas 3 cidades. Não sei se lá para baixo para o Algarve, mas penso que não. Penso que o Algarve ainda é mais delicado. Portanto, eu estava agora a ouvir na rádio, não é? Que há 40 hospitais em colapso. E depois nós dizemos, há 40. Lembram-se daqui há uns anos, quando se falava da maternidade de Elvas, que já não nascia mais ninguém em Elvas, tinham que ir nascer a Badajoz, não é? Portanto, há muitos anos, não é? Não desfazendo em Elvas, mas Aveiro, Viseu, Viana do Castelo, Braga, Évora, não é bem a mesma coisa que Elvas, não é? Portanto, nós já não estamos a falar de meia dúzia de pessoas. Já não é, as urgências estão fechadas à noite, estão fechadas as de Aveiro hoje até segunda-feira, ouvi agora. E, portanto, estamos a falar de 40 hospitais em colapso, aparentemente. Não é?
Não me parece estranho esta questão de... nós que fomos... Eu que fui, não é? Funcionário público, eu nunca pude tirar férias quando me apetecia. Mas qualquer trabalhador aí de uma fábrica tira férias quando for possível. Não é quando lhe dá na cabeça. Curiosamente, as escalas os problemas dos nossos hospitais calham sempre nos fins de semana prolongados e nas férias de verão. De propósito. Se houvesse, de facto, um problema... E há, não tenho dúvida que há. Porquê é que o problema se há de concentrar no mês de agosto? Mas as férias só podem ser em agosto? Quer dizer, há certas coisas que nós quando as confrontamos... Pois, mas é um bocado estranho tudo. Mas pronto, não
interessa. Mas o que eu acho é que...
Aí é mesmo um problema de gestão.
Mas isto há um problema de gestão, não é? Há um ministério, não é? E as coisas têm consequências, não é? As opções ideológicas têm consequências. E às vezes matam, não é? Quer dizer, às vezes matam. A questão da saúde é uma questão de vida ou de morte. Eu, no tempo do governo Passos Coelho e do CDS, Paulo Portas, morriam pessoas de frio e foi acusado, não é? Quer dizer, os governantes eram acusados de assassinos, de matarem aquelas pessoas, etc. e tal. Agora não sei, não é? Temos tido sorte, não é? Os bichos não está a acontecer nada, não é? As pessoas. Não, mas estas pessoas todas, não é? Nestas. Quer dizer, ter um acidente em Viena do Castelo, ou em Monção, eu estou a dizer Viena do Castelo, porque era o suposto hospital, não é? Mas vir de Monção ou de Melgaço até Viena do Castelo ou até ao Porto, há de fazer alguma...
Por isso é que nós
há de fazer alguma diferença, não é?
Continuamos a precisar daquilo que muitas vezes aqui temos falado, que é de fontes credíveis de informação. Não é possível que alguém diga custa 60 milhões,
não, nós
diga,
não estamos,
custa 200...
Nós não estamos a falar do Hamas e de Israel e não sei o quê.
Às vezes aqui parece.
As fontes de informação, quer dizer...
Às vezes aqui parece.
Não é? Nós temos um CEO... Do Ministério da Educação que disse que isto ia ser o pior mês de sempre. Não é? Ora, a culpa, não é? Eu já tive já desempenhei funções na Direção Regional de Educação e tinha responsabilidades. E às vezes havia pessoas que diziam, Lisboa, Lisboa, e eu dizia, Lisboa somos nós, não é? Lisboa era o Ministério da Educação, não é? Nós também éramos o Ministério da Educação. Portanto, nós não podemos pôr as culpas em Lisboa. Portanto, esta coisa, então, o CEO está a pôr a culpa em quem? Em Bruxelas, não. Quer dizer, Lisboa, o Ministério da Educação, da Saúde, é o responsável por isto. Ponto final.
Mas é que, porque assumem-se. Mas isso não, é a cultura que a famosa Lisboa nos tem imposto. Que nós somos gente fina e vocês são os provincianos.
Mas,
o é que está?
Porque eu estava lá e tinha sentido, não é? Às vezes é a questão, é política, não sei o quê. Eu tinha uma consciência política. É? Sabia que eu estava lá porque aquilo era o meu governo, e se eu dissesse que a culpa era do meu governo, a incompetência era minha. Claro. Para quem é funcionário, não sei o que, quer lá saber do governo. O governo é para queimar, não é? Pronto. Mas o governo somos nós, não é? E, portanto, a saúde, não é? Há uns anos, não é? Repara, estamos a falar de hospitais, o Hospital de Braga, por exemplo, o Hospital Amadora Sintra, etc., são hospitais de referência. O Hospital de Braga até a nível internacional. E, portanto, foram PPPs que acabaram, e isso tem um custo. Não é? Portanto, nós tivemos uma ministra, que é uma das estrelas do PS, não é? A ministra Marta Temido, que era uma ministra de cariz ideologicamente de esquerda, contra as... Não vale a pena... Não é? Havia uma geringonça, e houve... As PPPs são mais do que isso. Não é? Na educação houve uma cereja... que era uma cerejita no topo do bolo, foram os contratos de associação. Na saúde, foram as PPPs. E eu vim agora ouvir o ex-secretário de Estado, que por acaso me parece uma pessoa bastante... aquele senhor Lacerda Salles, não é? Pareceu-me sempre um... E, aliás, e demonstrou agora, quando foi o presidente da Comissão da TAP, o terceiro ou quarto presidente, não é? Que os outros todos, os que eram preferidos, não aguentaram, teve que ir para lá alguém
que
tivesse equilíbrio para isso. Vinha a dizer que não é novidade nenhuma. O setor social da saúde, os privados, não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma, mas no governo em que ele era secretário de Estado, não é? E se calhar não tinha poder para isso, porque se calhar seria o ministro natural, digo eu, não é? Mas não foi por alguma razão trágica, não é? E percebeu-se, se calhar, na Comissão da TAP, porque é que não foi. E, portanto, esta foi uma opção. Na educação, não é? E aí já é preciso... já estamos a ultrapassar, não tanto como o nosso relógio que ainda não foi atualizado.
Foi, acertei, não disse nada.
São 9:15 no nosso relógio.
Não, eu acertei o relógio.
Mas
acertou.
Ele está desacertado.
O Rocha Carreira acertou o relógio pela hora antiga.
Sim, mexeu no ponto de 2 minutos. Foi no ponto de 2 minutos.
E só para concluir, porque eu próprio também agora estava-me aqui a distrair. Na educação, não é? Na educação, e aí sim, porque as PPPs da saúde envolviam dinheiro a sério. Agora gastamos muito mais, não é? Quanto é que custa o que está a acontecer, não é? Há de custar muito mais. Mas na educação, não. Na educação eram meio dúzia de gestões, porque eram 90 e poucos colégios, não é? Claro. Portanto, se pensarmos em agrupamentos, estamos a falar em 1000 e tal, portanto, 90 e poucos não era nada. Capa do JTN desta semana, de 2 ou 3 dias antes, aulas em contentores, escolas primárias desativadas há dezenas de anos, em alguns casos, voltaram a ter alunos. Em Sintra, 300 alunos em lista de espera, 150 só no pré-escolar, turmas do primeiro ciclo com 32 alunos, na da Maia, ao que parece, apoios dados nos corredores, porque já não há salas. Ora, eu sei, eu sou diretor de um colégio, não é? Se tiver uma turma com 32 alunos no primeiro ciclo, sou capaz de ter problemas. Sou capaz de ter problemas com a inspeção. Então, o que é que diz o Ministério, mais uma vez? Quem é o patrão? O patrão da saúde, quem é? É o Ministério da Saúde, da Saúde Pública. O patrão da escola pública é o Ministério da Educação, não há outro. Ora, o patrão, não é? Quer dizer, não é? Nós vamos ali ao restaurante, a comida está uma porcaria, vamos chamar o dono, oh, amigo, então como é? E ele, opa, o que é que eu lhe faça? Já está bem com isso. Pronto, está bem, fico descansado. Não é? Portanto, é isto que se pergunta, não é? Perguntamos ao Ministério da Educação. Não é? Estes casos que eu estive a ler, isto é do estava no JN desta semana, um dia destes, isto é factual. O Ministério da Educação, o que é que diz ao caso? Confirma a existência de algumas turmas com o maior número de alunos, embora não revele o número. Frisa que a decisão é da competência dos conselhos pedagógicos das escolas. Portanto, se a escola tem 32 alunos, é porque o conselho pedagógico da escola assim o quis. Já a colocação de contentores, e deduzo eu também que a reativação das escolas velhas fechadas, não é? É da competência de cada município. Portanto, se há alunos a mais nas turmas, é porque a escola decidiu. Se há contentores, se há aulas em contentores, apoios em corredores, deve ser a opção das escolas que preferiram, não é? Será, não, andamos no corredor, que é uma coisa moderna e tal. E se há contentores, é da competência das câmaras municipais. Olha, vai falar com o Sr. Presidente da Câmara, que ele é que pôs lá o contentor.
Ficamos a saber as vantagens da descentralização.
Portanto, há hoje em dia, bem perto de nós, e se calhar mais perto do que nós julgamos, não conheço as realidades todas, não é? Há alunos com necessidades educativas especiais que não têm vaga nas escolas, não é? Que não têm vaga nas escolas e que, quer dizer, são alunos dependentes, não é? O que é que as famílias fazem? Fecham-nos em casa, como se fazia antigamente, não é? Ficam numa cave, fechados. Portanto, isto, não é? Tem, como diria o nosso primeiro-ministro antigo, atual líder mundial, não é? Portanto, o nosso engenheiro António Guterres, isto não acontece no vácuo, não é? Portanto, não aconteceu no vácuo. Portanto, há pessoas a morrerem nas estradas, de certeza, porque eu não acredito. Porque senão então fazíamos um hospital e íamos todos de Concorde. O Concorde já saiu de circulação, íamos no Concorde todos. E escusava de haver, não é? Fazia-se uma cidade hospitalar em Lisboa, ou em Coimbra, ou no outro lado qualquer. Como Brasília, por exemplo, não é? Fazia-se uma Brasília da saúde aí a Lourdes, no Alentejo, ou não sei o quê, e íamos todos para lá.
É? Todos de helicóptero.
Escusava de haver tantos hospitais por aí espalhados.
Íamos, não é? Todos de Camove.
Se bem se lembram, não é? E só para concluir, não é? Porque já vai longo aqui, não vai tão longo como diz o relógio, mas vai longo. No tempo do governo Passos Coelho e Paulo Portas, houve um duplo cordão humano à volta da maternidade Alfredo da Costa, onde nasceram tantos ilustres deste país. Ora, não foi, aquilo era tanta gente que deu para fazer dois cordões, não é? E na altura diziam esses malandros, não é? Que ainda hoje, lá está, não aconteceu no vácuo, são os culpados disto tudo que acontece ainda hoje, que se fechassem algumas maternidades, se permitia concentrar esforços noutras maternidades. Ora, quando hoje em dia se fecham 40 hospitais, 40 urgências, deve ser com essa intenção, penso eu, não sei, não é? Só que uns, como eram do bom tempo, não é? eram inocentes, acharam que vamos tomar medidas, vamos fazer isto. Outros não, fazem porque dizem que não há. E depois a culpa é dos médicos, obviamente. A culpa há de ser... Agora, é por exemplo, sabe qual é a culpa deste aumento de alunos?
Não são... há inocentes.
A culpa do aumento dos alunos é dos alunos, porque há muitos, claro, imigrantes a chegar ao, exato, país e agora, não é? Ora, quando há meia dúzia de anos, não é? Ganhámos, não. Fomos para o governo, não ganhámos. Fomos para o governo... Dissemos, não, já que acabar com esses malandros dos colégios, com esses. Está-se tudo a encher à custa da educação e tal, e não sei o quê. Agora não há professores, não é? Pelos vistos. Alguém se preocupa se há professores nos colégios ou não?
O que é que é saber?
Não sei. Deduz que haja, não é?
Porque senão, porque há a estatística.
Deduz que haja, não é? Eu acho que não é por ganharem mais dinheiro, de certeza.
A estatística, a demografia, a recolha de dados, etc., são parentes pobres disto tudo. Não há problema nenhum que nós tenhamos em relação gente qualificada à população, etc., que não seja previsível com 5 a 10 ou 15 anos de avanço, não é? Portanto, tem-se a capacidade de prever o que vai acontecer. Se não se faz, é porque não se quer, ou então há uma espécie de inércia, é uma preguiça.
Então podemos acabar, não é? Podemos fazer como o CEF, não é? Acabávamos com os hospitais e resolvia-se o problema. Acabava-se com as escolas e resolvia-se o problema, não é? Portanto, no momento em que deve ser o momento em que Portugal tem mais pressão de imigrantes.
Tempo no nosso país em que se fecharam as escolas de formação de professores, que foi para aquela altura da Segunda Guerra, foram fechadas as escolas de magistério primário durante uns anos, e depois, de repente, mesmo o Estado não teve outra solução a não ser ir à procura de pessoas, não quero ofender ninguém, mas que não tinham uma formação completa, e ter que usar essas pessoas para tapar buracos. Quer dizer, mas foi... Não foi nenhum acidente, foi uma coisa intencional, não é? A coisa foi fechada porque se decidiu fechar. E nós aqui é a mesma coisa. Não, produzimos X.
E decidiu-se acabar com o CEF porque mataram um senhor, não é?
Mas essa é uma solução portuguesa, óbvio. Isso aí não é só o CEF. Havia corrupção. Não,
por isso é que eu estou a dizer, não é? Quando morreu aquela senhora grávida que andava do hospital em hospital.
Como é que se chamava? Era a Junta Autónoma das Estradas, qualquer coisa assim, que depois se chamou não sei o que mais. E agora depois mudou-se o nome outra vez, porquê? Porque era dinheiro a desaparecer por tudo o que era lado, e depois muda-se o nome, é uma maneira de esconder o problema.
É um novo começo.
Não se esqueça do Sir Humphrey, não é? Uma inundação, ou uma mudança de departamento, dá um jeitão, porque os papéis... Onde é que eles estão? Sabemos lá nós, não é? Foram na inundação de 1943.
António Pinho,
muito bem, vamos encerrar e acho que a outra promessa, não é, que temos que conter-nos aqui mais um bocadinho. Trago aqui um tema novo, novíssimo, acho que o álbum saiu esta semana ou semana passada, que é do Tolly César Machado, que é um dos músicos, um dos fundadores do GNR. Aquele mais certinho, não é? Quando olhamos para os três, é o mais certinho. Portanto, não é o Reininho, nem o outro mais pequenino que anda lá aos saltos e tal. Do baixo, é o mais certinho. E escolhi este tema, que é aliás o tema de lançamento do álbum, que chama-se Calypso Amor, o tema. O álbum chama-se Álbum Noir. E escolhi este tema porque tem uma voz, que é aliás a voz principal, embora haja várias participações deste álbum, que é a nossa conterrânea, portanto é do nosso concelho, é a Lavaz, que é do nosso concelho, não é? E que é a voz magnífica deste álbum, deste tema, que é o tema de lançamento do álbum do Tolly César Machado, do GNR, e que, enfim... que acho que, não é, como a Jacinta, como enfim, as grandes vozes, e há mais uma grande voz do nosso concelho que às vezes precisam desta visibilidade, até para serem aquela coisa dos santos da casa, não é? Não fazem milagres e que...
Mas às vezes fazem.
É um santo da casa, uma santa da casa que nos orgulha, obviamente, ouvir a este nível com esta qualidade.
É muito verdade. Então, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, obrigado pela vossa presença aqui na Terra Nova, mais uma vez. Manuel Rocha Carneiro, é bom que acertem o relógio, mas nós temos vários. Nós temos vários relógios. Olha, relógio é coisa que não nos falha. Não nos falta, e mesmo assim não cumprimos a hora. É uma coisa incrível. Pronto, obrigado a todos, e nós voltamos à antena Terra Nova daqui a 15 dias para o programa 280. Portanto, é um número redondo. Então, até lá.
Corre as ruas o rumor que o espírito do amor fugiu, ninguém o vê, não se sabe bem porquê, nunca virá nos jornais que as guerras ganham mais se o amor não retornar. Esse lugar, cai-se o mundo. As pessoas sabem bem, na falta quem é quem, precisam amar, pôr o amor no seu lugar. Só assim haverá opção, não há outra solução. Nossa doença maior tem a cura no amor. Ah, se o mundo quer levar em mim a todo o nosso amor, quem não quer saber, perde o sabor.
Nova, nova. Sem efeitos especiais.